Senador Álvaro Dias, faço um pronunciamento sobre a erradicação da pobreza. Senhor presidente, senhores e senhoras, senadores e senadoras, quero tratar mais uma vez de um tema que é sempre atual e que precisa encontrar um espaço cada vez maior no debate nacional. O tema é a erradicação da pobreza. Como todos sabem, em vista do significado mundial dessa questão, em outubro de 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas demarcou o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. No ano de 1897, o padre José Brzezinski conseguiu reunir na Praça dos Direitos Humanos e da Liberdade, em Paris, local onde foi assassinado em 1948, local onde foi assinada, senhor presidente, tem nada a ver com assassinato, local onde foi assinada em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cerca de 100 mil pessoas, vinda das mais diversas partes do mundo, celebraram ali o primeiro Dia Mundial para a Erradicação da Miséria. Naquela oportunidade, foi inaugurada uma laje comemorativa contendo um apelo que sublinha a situação dramática em que se encontram as pessoas que vivem em extrema pobreza, sofrendo os tormentos da fome e da violência. O apelo contido nessa laje programa que a extrema pobreza é uma violação dos direitos humanos, sendo necessário que todos se unam para assegurar o respeito a esses direitos. O texto escrito na laje, colocada no pavimento da Praça Trocadero, em Paris, que hoje tem copas espalhadas por diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, na Rua Augusta, em São Paulo, afirma o seguinte. No dia 17 de outubro de 1987, reuniram-se nesta praça numerosos defensores dos direitos humanos, numerosos cidadãos de variados países. Eles prestaram homenagem às vítimas da fome, da ignorância e da violência. Afirmaram a sua convicção de que a miséria não é uma fatalidade. Proclamaram a sua solidariedade com aqueles que lutam no mundo inteiro para a destruir. Lá, onde há homens condenados a viver na miséria, aí os direitos humanos são violados. Unir-se para os fazer respeitar é um dever sagrado, disse o padre autor destas palavras. Pensar sobre a erradicação da pobreza, senhor presidente, é reconhecer o calvário cotidiano vivido pelas pessoas em situação de extrema pobreza para terem a sua dignidade respeitada. Desde aquele momento em que a Assembleia Geral das Nações Unidas pontuou a questão da erradicação da pobreza, numerosos governos, membros da sociedade civil e do setor privado têm reconhecido a importância deste tema. Senhor presidente, um número sempre crescente de cidadãos, de todas as origens e organizações de todo tipo, tem se mobilizado para a erradicação da extrema pobreza. E a importância da participação efetiva das pessoas vivendo em pobreza naquilo que diz respeito à elaboração de políticas ou de projetos voltados à superação da condição em que vivem, bem como no que tange à implementação e avaliação dessas políticas e desses projetos, também é inquestionável. É importante avançarmos. O relatório apresentado pelo secretário-geral da ONU em 2006 identificou os meios necessários para promover a mobilização de todos nessa luta. E sublinhou especialmente a necessidade de uma abordagem do problema fundamentada na ótica dos direitos humanos. Senhor presidente, recentemente vimos que no interior do Rio de Janeiro, um vereador simplesmente disse que pobre tinha que morrer e que tinha que virar comida para peixe. Então, mais do que nunca, esse pronunciamento vai na ótica de não permitir que absurdos como esse sejam colocados. Senhor presidente, quando da celebração dessa data no ano passado, a administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, senhora Ellen Clark, lembrou que 870 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo e que a pobreza extrema destrói a vida e o espírito das pessoas. Mais ainda, não podemos esquecer que a miséria é culpada pela morte de um maior número de crianças, jovens e adultos, mais do que em qualquer guerra. Todos os dias, pessoas vivendo nessa situação encaram o desafio e a ameaça da falta de comida, de abrigo e de acesso a serviços essenciais. O fato é que a pobreza é uma forma de violência e estamos todos convocados a um compromisso com a defesa dos direitos humanos no sentido de unir esforços contra a violência representada pela pobreza extrema, promovendo o empoderamento das pessoas e construindo a paz. É bom lembrar, senhor presidente Álvaro Dias, que o relatório de acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento do milênio indica que a meta de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo com uma renda domiciliar inferior a $1.25 por dia foi atingido em 2010. Desde 1990, centenas de milhões de pessoas deixaram de viver em uma situação de extrema pobreza, gozando, portanto, de condições de vida com um pouco mais de dignidade. As metas de expansão do acesso a fontes de água potável, veja bem, metas para que eles tenham direito a tomar água. As metas de expansão do acesso a fontes de água potável e da melhora significativa das vidas de pelo menos 100 milhões de moradores de comunidades miseráveis também foram atingidas. Além disso, na última década, a taxa de mortes por causa de malária diminuiu em mais de um terço em muitos países, e muitos países já estão próximos de alcançar a paridade em matrículas de ensino básico entre meninos e meninas. Os objetivos de desenvolvimento do milênio criaram uma agenda global que une países e povos do mundo inteiro. As metas são claras, mensuráveis e limitadas pelo tempo, e por isso conseguem promover ação focada nos indicadores mais básicos do desenvolvimento humano sustentável. Contudo, senhor presidente, mais esforço é necessário para consolidar esses avanços, bem como para alcançar as pessoas que ainda não receberam os benefícios que aqui apontamos. Disparidades internas, as nações, bem como entre elas, permanecem marcantes essas disparidades. Serviços de saúde, de educação sobrecarregados e mal equipados, setores agrícolas negligenciados, carência de serviço de saneamento e de acesso à energia, desnutrição crônica e discriminação contra mulheres e meninas permanecem como barreiras para o progresso em muitos países. As experiências daquelas ações que estão se esforçando para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio, fornece informações vitais para que todos possam continuar avançando nessas áreas, mesmo depois de 2015. Absorver o aprendizado que vem das iniciativas que alcançaram bons resultados e contar com liderança nacional inspiradora são elementos essenciais para o sucesso. Sabemos que a igualdade de gênero, a melhoria da saúde e do acesso à energia pode estimular progresso em todos os objetivos de desenvolvimento do milênio. Já ficou provada também a eficácia da formação de parcerias e que investimentos com foco bem definido podem trazer melhorias rápidas para todos. Políticas eficazes implementadas com base naquilo que já demonstrou funcionar bem pode trazer mudanças muito, muito importantes e com a força devida. Senhor presidente, apesar de que a economia global, em seu conjunto, tem experimentado até 2008 um período significativo de crescimento, o que contribuiu para a redução dos níveis de pobreza em âmbito mundial, um aspecto desta problemática, no qual não conseguimos avançar, é que, ao contrário, se agravou, é o da desigualdade, do preconceito. E isso nos preocupa a todos, de gênero, por orientação sexual, por idade, atingindo principalmente crianças e idosos. Com efeito, as desigualdades cresceram dramaticamente nos últimos 10 anos, tanto dentro do país como entre eles. Quase 1 bilhão de pessoas vivem hoje em extrema pobreza, situação que constitui uma violação aos direitos humanos, básicos, e um obstáculo ao desenvolvimento e o próprio crescimento de todos como nação. Deve-se ressaltar que a pobreza não é meramente uma questão de patamares salariais ou de recursos materiais insuficientes, e nem deve ser remediada apenas por meio de caridade ou de esquemas apenas que apontem que pode acontecer uma redistribuição de renda. Existe a pobreza educacional, cultural, científica e social, que é o corolário da pobreza material e deve ser combatida com a mesma determinação. A pobreza resulta em destituição de capacidades individuais de desenvolvimento em falta de autonomia. A erradicação da pobreza, por sua vez, implica a construção da capacidade de cada pessoa de criar riqueza e acessar o seu potencial. Eles precisam, por mais pobre que seja, de oportunidades. O desenvolvimento humano sustentável implica o uso desse potencial e a expansão da gama de escolhas disponíveis aos indivíduos, a cada um, a cada uma. Educação de qualidade, desenvolvimento científico e diversidade cultural são, portanto, ferramentas estratégicas que podem ser usadas para desenvolver a inteligência humana e permitir às pessoas controlar e apontar o seu crescimento no futuro. Essa abordagem dinâmica deve ser central à formulação de políticas públicas, constituindo mesmo o seu cerne. Senhor presidente Álvaro Dias, a luta pela erradicação da pobreza deve ser o norte a orientar todos os esforços de preservação da dignidade humana e de promoção do desenvolvimento sustentável. Com vontade política e comprometimento conjunto dos países, resultados significativos podem sim ser alcançados. Para obtermos pleno sucesso, devemos redobrar nossos esforços para combater novas formas de pobreza e de exclusão social. Avançar, sim, avançar na recuperação desta chaga constitui a melhor contribuição que podemos dar na defesa da dignidade da pessoa humana, na promoção do desenvolvimento sustentável e na construção da paz. Senador Álvaro Dias, as políticas públicas vêm apontando nesse sentido. Não é só Minha Casa é Minha Vida, não é Luz para Todos, não é Água para Todos, não é o Bolsa Família, como eu já falava antes. Enfim, os programas que nos últimos anos, e eu não sou daqueles que disse, senador Álvaro Dias, né, porque Vossa Excelência está na presidência, que tudo começou nos últimos 10 anos. Nós começamos, sim, a partir da retomada do processo democrático, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, a avançar. Eu acho que a Constituinte, que nós aqui festejamos seus 25 anos, foi um marco. Dali para frente, com todas as dificuldades que tivemos, fomos avançando. E hoje, se compararmos com aquela época, a gente pode dizer, tiramos da miséria absoluta mais de 40 milhões de brasileiros. Mas esse meu pronunciamento tem um pouco, sim, com uma resposta a dar àquele vereador lá do Rio de Janeiro, que eu não quero dizer seu nome e nem quero citar a cidade e respeito à cidade. Mas como que um vereador eleito pelo povo, votado pelo povo, tem o desrespeito total de dizer que pobre não deveria votar nem ser votado, de dizer que pobre deveria morrer, de dizer que maltrapilho, que mendigo deveria virar comida para peixe. Felizmente, sabemos da ação já do Ministério Público para que ele responda, porque a fala daquele indivíduo foi, na verdade, uma fala de pregação à violência, à tortura e ao assassinato de pessoas. Enfim, tomara que a gente nunca mais tenha que vir à tribuna comentar uma situação como aquela em que o vereador agrediu a todos os homens de bem e mulheres desse país e do mundo. Por fim, senhor presidente, agora que o senador Rubem Figueiredo já chegou, que eu havia o compromisso com ele de eu ficar na tribuna, mas o senador Álvaro Dias disse, fique tranquilo que nós vamos aguardar ele chegar. Eu faço um pequeno registro para passar a palavra naturalmente à Vossa Excelência, que vai passar para ele. Quero apenas registrar, senhor presidente, a Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, que será amanhã, dia 5 de novembro, até o dia 7, a Secretaria de Política da Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial irão realizar a terceira CONAPIR, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Fui convidado a participar da cerimônia de abertura. Claro que nós vamos nos dedicar aqui às votações, nas comissões e no plenário dessa casa, essa casa que poderá votar o orçamento impositivo e também o fim do voto secreto entre amanhã e quarta. Por isso, darei preferência de estar aqui. Mas, se puder, darei uma passada lá. A CEPIR, em seu convite, diz reconhecer a importância do Senado no processo de consolidação da política da igualdade racial em nosso país e lembra que tanto o Estatuto da Igualdade Racial aqui teve um carinho especial por essa casa, como também a política de cotas, como também o ProUni, que tiveram um papel fundamental para o acesso do povo negro e índios à universidade. De minha parte, fico muito feliz com essa parceria. O tema da conferência será Democracia e Desenvolvimento sem Racismo por um Brasil Afirmativo. Esse tema é muito interessante e amplo. Certamente, nós já tivemos bons avanços nesse sentido, mas é evidente que ainda há um bom caminho a percorrer. Agradeço o convite feito pela ministra Luísa Helena Bairros e por sua dedicação a essa luta. Sucesso nesse evento e muita energia positiva. Por fim, senhor presidente, usando meus últimos minutos, Eu queria agradecer muito ao povo de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, onde tive nessa última quinta, sexta-feira, até sábado de manhã, o carinho como que fui tratado em todo o roteiro, não em Santa Maria, mas também na região. Estive lá e senti ainda a dor da cidade, com aqueles verdadeiros crimes cometidos com 242 jovens no incêndio da chamada Boate Kurtz. Estive lá em frente, e quando a gente passa em frente, o prédio ainda todo esfarrapado, queimado, podem saber que arrepia a todos que ali passam. Fiz lá a minha oração e depois segui a agenda com o deputado Valdeci Oliveira, que é líder do governo Tarso, no Rio Grande do Sul, e que me levou para visitar diversas regiões ali da grande Santa Maria, né? Como a região dos quilombolas, muita emoção também, como tive visitando o Instituto de Formação, com muita gente fortalecendo o ensino técnico, como tive no Museu 13 de Maio, como tive discutindo a importância de se aprofundar o debate na sala de aula sobre aquilo que eu disse lá, que a lei que eu apresentei na Câmara, depois caiu no Senado, quando eu era deputado, mas depois a deputada Esther reapresentou, e hoje é lei, onde pede simplesmente que se conte a história de negros, índios e brancos de forma verdadeira na sala de aula, né? E não da forma deturpada, como alguns escreveram há décadas atrás. Queremos somente a verdade. Somente a verdade com a maior tranquilidade. Agradeço muito, enfim, à imprensa de Santa Maria e região pelo carinho como me trataram para que eu falasse de tudo o que estava acontecendo no Congresso, enfim, e no longo do nosso mandato. Claro que a questão da Previdência tomou conta. As pessoas continuam não entendendo como é que a gente não resolveu ainda a questão do fator previdenciário. Muitos chegam a dizer que é birra de alguém contra alguém, porque no campo social, político, econômico, não tem sentido manter esse fator previdenciário. Não há uma explicação decente para que a gente se convença que essa porcaria ainda se mantenha, cortando o salário dos mais pobres pela metade. Quero cumprimentar o movimento sindical que esteve lá em massa e pela grande movimentação que vão fazer em todo o país no dia 12 para acabar com o fator previdenciário. Olha, eu não sou candidato a nada agora, nesse momento de 2014, mas um candidato inteligente, ele tinha que dizer que ele ia acabar com esse fator. Porque isso aí está na boca do povo em todos os lugares que a gente passa. Eu, sinceramente, botaria como bandeira quase o inimigo um. Eu vou acabar com o fator previdenciário. Não sei como as pessoas não falam nisso. Eu não vi um candidato à presidência falando disso. Um. Meu Deus do céu, se o fator cumpriu o seu papel, como alguns já dizem, até os analistas dizem, ele já cumpriu o seu papel quando tinha que cumprir, agora não tem mais sentido ter. Olha, se nós temos aí desonerando a folha, mostrando que o temos no pleno emprego e que a Previdência está arrecadando como nunca, por que manter esse fator? Acho que é birra contra alguém, é pessoal já. Mas só que nesse pessoal estão prejudicando milhares de brasileiros, ou milhões, enfim. Eles querem só que se tenha o mesmo cálculo que é adotado para os outros trabalhadores, que é só os do regime geral, que é as 80 mais contas, de 94 para cá, faz a média e paga o que tem direito. Ponto. Ninguém está falando do atrasado, é só daqui para frente. Mas não, tem que aplicar isso, que não aplica para o executivo, para o legislativo e para o judiciário, depois vem com o fator e corta pela metade o salário do mais pobre. Não tem sentido. Só pode ser birra de alguém com alguém, porque tecnicamente, economicamente, socialmente e politicamente é um suicídio. E as pessoas insistem. Olha, por amor de Deus, não dá para entender. Não dá para entender como é que não se resolve de uma vez por todas essa porcaria desse projeto que confisca pela metade o salário do trabalhador mais pobre. Falo aqui, eu falo aqui em combate à pobreza. Mas como é que eu vou ter moral de dizer de combate à pobreza se os mais pobres eu corto pelo salário, o salário pela metade? E os mais ricos, que queramos ou não, onde o teto é 30 mil, paga integral. Não dá, não dá para entender. Eu tenho muita esperança ainda que com esse movimento das centrais, das confederações, num grande movimento, o dia 12, contra o fator, os presidenciáveis comecem a dizer que vão terminar com esse mal maior. Não tem nenhuma lei no Brasil tão perversa como essa. Eu diria até, em qualquer país democrata do mundo, onde impera a democracia, não existe uma lei tão perversa como essa. Por isso, o apelo que eu faço mais uma vez aqui, como seria bom eu ouvir de todos os candidatos à presidência da República, candidatos e candidatas, que esse fator vai terminar a partir, que seja, de janeiro do ano que vem. Obrigado, senhor presidente.